Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e o programa de hoje é dedicado a todas as mães. Este domingo assinala-se o Dia da Mãe, na maioria dos países lusófonos, e por isso queremos homenagear as mulheres heroicas que nos deram a vida e tudo fizeram por nós. É hoje minha convidada, uma mãe de 4 filhos, Sónia Moraes Santos, que conta as peripécias da maternidade num dos blogs mais lidos em Portugal, o Cocó na Fralda. Vai ser uma conversa bem animada, mais à frente no Lusofonias. Por agora, ficamos com música, Simone de Oliveira e Ricardo Ribeiro. Depois, chega o comentário do padre Tony Neves.
Um bolero te acaricia, te sonríe. Y te da celos cuando el sol le echa a volar. Seré un lucero, una rosa y un bolero.
Un bolero, madrugada de sonrisa, con tu cuerpo, por quererte yo quisiera el firmamento, una rosa y un bolero.
Un bolero con dulzura, con pasión, nos amaremos como la luna y el sol, nos besaremos, una rosa.
Bailaremos al compás de la ilusión. Seré un bolero, una rosa, nuestro amor. Como te quiero, yo te adoro, mi bolero. Tenerte como el río en un momento y besar tus labios llenos de sonrisas. Ser el viento, ser la brisa.
Bolero, te acaricia, te sonríe, te da celos. Cuando el sol le eche a volar, seré un lucero, una rosa, un bolero.
Bolero, con dulzura y compasión, nos amaremos.
Como la luna y el sol, nos besaremos.
Ay, una rosa y un bolero. Bailaremos al compás de la ilusión.
Será un bolero,
una rosa, nuestro amor. Como te quiero, yo te adoro,
mi bolero. Pasión, nos amaremos como la luna y el sol, nos besaremos, una rosa y un bolero.
Una rosa.
Una Rosa en Bolero, Simone de Oliveira e Ricardo Ribeiro. Ficamos agora com o habitual comentário do padre Tony Neves, que hoje nos fala do Brasil.
Cheguei ao Brasil, onde me sinto sempre em casa. Não é só a língua e uma longa história comum que nos une. A ideia de que Deus é brasileiro também não me faz muita moça, mas a verdade é que somos mesmo irmãos. Apesar de tudo o que nos possa ter separado ao longo de uma história cheia de altos e baixos, de vitórias e de fracassos, numa relação tensa entre a colónia e a terra colonizada, cheguei às terras de Vera Cruz para participar num simpósio que reúne responsáveis de toda a América Latina e avaliar os últimos 7 anos da missão espiritana no continente, bem como apontar estratégias de futuro para os 8 anos que aí vêm. Missão quase impossível, diriam alguns mais pessimistas, mas não, porque o espírito continua a superar e a abrir as portas ao futuro. Mas antes do simpósio, estou a visitar as nossas linhas da frente da missão, sobretudo o trabalho pastoral e social que fazemos nas favelas ou outras periferias pobres e excluídas das grandes cidades. Assim, com o padre Assis Cabo-Verdiano, visitei a grande favela Vila Prudente, onde a miséria é muita e as soluções quase inexistentes. O povo vive em condições desumanas e a violência tomou conta da favela. Estar do lado dos mais pobres e lutar por mais dignidade e respeito dos direitos humanos é a missão de alto risco que os espiritanos assumem há muitos anos nesta comunidade das periferias abandonadas de São Paulo. Também acompanhei o padre Elson, espiritano cabo-verdiano, na sua nova paróquia, nestas periferias de São Paulo. Não se chama favela, mas é um bairro social periférico, com muitos problemas sociais e muitas soluções, poucas soluções à vista. Finalmente, pude rumar a norte e ir até à periferia explosiva do Rio de Janeiro, na tão falada Baixada Fluminense. Ali, desde há muitos anos, os espiritanos animam a comunidade paroquial de Queimados. Os 3 portugueses que lá estão têm entre 70 e muitos e 90 e alguns anos, com décadas de presença missionária no Brasil. Os padres Laurindo, Serra e Luís. A missão é de alto risco e, por isso mesmo, de grande testemunho de entrega. Um povo cuja sorte se lhe está a passar ao lado, ao sentir-se espezinhado e sem perspectivas de futuro risonho. Muitas nuvens estão a cobrir agora o céu brasileiro. O novo governo parece não ter um olhar de ternura para com os mais pobres e as questões ecológicas. Vem aí em outubro o sínodo sobre a Amazónia e também aí muita coisa está em jogo. Diria mesmo, o futuro da humanidade pode estar em causa se continuarmos a achar que os pulmões se podem destruir a troco de interesses económicos e empresariais, cedendo a lobbies muito poderosos que só olham para o lucro imediato e para quem as pessoas são só e apenas números de estatística. Desejo a continuação de um bom tempo de Páscoa, onde a vida deve vencer todas as formas de morte. Aqui no Brasil, esse desafio é mais que nunca atual e decisivo. A ordem e o progresso não podem ficar só escritos na bandeira. Têm de traduzir a vida do povo, sobretudo dos mais pobres e dos mais abandonados.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Daqui a pouco vou estar à conversa com Sónia Moraes Santos. Vamos falar sobre a maternidade. Está a ouvir o programa Lusofonias.
Bye. flores e dores que eu senti se converterão em felicidade. Meus chutes na barriga que proporcionaram felicidade. Jacobias, rico com mão a nangar. Pitaco com a guerra e a de cima. Nico, nica, o tome de neve. O tua vai aquela no mato. O tua vai te levar. O tá, ningui, e sa.
Canibambo.
Pelo presente que o Senhor me deu a matéria.
Canibambo.
Dia 5 de maio celebra-se todos os anos o Dia da Mãe em Portugal. E hoje vamos falar sobre a aventura da maternidade. É por isso minha convidada, uma mãe de 4 filhos e desde 2008 que conta as peripécias da sua família no blog Cocó na Fralda. É hoje minha convidada Sónia Moraes Santos. Olá Sónia, seja bem-vinda. Muito obrigado.
Olá, obrigada.
Nós celebramos no dia 5 de maio de cada ano o Dia da Mãe em Portugal, porque isto difere de país para país, sendo que o dia 1 de maio é o Dia do Trabalhador, pouco por todo o mundo. Até faria justiça, ou faríamos justiça, se celebrássemos as duas coisas no mesmo dia, não é?
Então não. Se há coisa que uma mãe faz é trabalhar.
Mas não é muito valorizado, ou começa a ser cada vez mais?
Eu acho que é um bocadinho visto ainda como, enfim, aquele
uma obrigação,
que se,
não é?
Com que se compra o presentinho e que é uma coisa um bocado comercial. Mas se tentarmos tirar esse embrulho e pensarmos no Dia da Mãe como uma forma de homenagem, não é? Sendo que eu acho que a homenagem devia ser feita todos os dias, de várias maneiras. Mas pronto, é um dia em que as pessoas podem esforçar-se se estiverem longe ou se não tiverem tantos hábitos de proximidade com as suas mães. Pelo menos nesse dia fazeria um esforço, se bem que, mais uma vez repito, acho que devia ser uma coisa contínua.
Sem dúvida. Cada vez mais esta tarefa entre mãe e pai é dividida ou nem por isso? Ainda estamos a anos-luz, digamos assim, de se olhar para a paternidade da mesma forma que se olha para a maternidade. Sendo que paternidade e maternidade de facto são diferentes, não é? Até porque a mãe tem logo um papel diferente na concepção do filho, digamos assim, carregam.
São diferentes, mas eu acho que em termos de tarefas deviam estar mais equiparados. Agora, eu acho que por exemplo, nos grandes centros urbanos, e noto isso em Lisboa, noto isso. Eu tenho um filho com 17 e tenho um com 4, e portanto eu já consigo ver uma enorme diferença do início da minha maternidade e o meu marido da sua paternidade para os dias de hoje. Ou seja, nos dias em que é suposto haver reuniões na escola dos miúdos, a diferença entre os pais,
mãe, não é?
Os pais homens, os pais que iam quando eu tinha o miúdo de 17, que hoje tem 17 anos, quando era pequeno, e a diferença. diferença que vão os pais hoje à turma do meu filho de 4 anos.
Quando referimos pais, referimos ao homem, à figura
masculina. Ao homem. Há muito mais homens, e acho que há cada vez mais homens a interessarem-se por estes dias, os dias em que os pais vão à escola, estão as mães e estão os pais homens. Portanto, acho
e mesmo aquelas tarefas domésticas, dar banho ao miúdo, mudar as fraldas, não é?
Já... Sim, não há muito tempo isso era uma coisa completamente impossível. Ninguém mudava fraldas, os homens não mudavam fraldas, não faziam nada dessas coisas.
E reduzir até a masculinidade, era visto um bocadinho como reduzir a masculinidade, não é? Desses
era,
homens.
E era uma pena. E também houve muitas mulheres que tiveram um bocadinho culpa nisso porque perpetuaram a coisa do isto não é para ti, tu não, porque não tens jeito nenhum para isto. Já viste acontecer. Ah, sai para lá que não tens jeito nenhum para isto, eu é que faço. E pronto, e assim foram perpetuando também esta exclusão. Mas eu acho que cada vez mais os homens perceberam que não só deviam participar, como também é um prazer para eles participar. E portanto estavam a excluir-se dessas tarefas, era também excluir-se de um prazer, de uma ligação com os filhos que passa também muito por aí, pelo dia a dia.
Aliás, concordará comigo, se calhar, que os filhos têm, em regra geral, uma ligação maior com as mães, ou tinham, talvez por isso, não é? Porque a mãe estava muito mais presente, era mais cuidadora do que o pai.
Claro, sem dúvida.
Não é? E isso depois reflete-se ao longo dos anos.
Exatamente.
Faço-lhe aqui uma provocação também, que é, e esta pergunta é mesmo em jeito de provocação, os pais sentem-se cada vez mais mães?
Eu espero que sim. Eu espero que sim, neste sentido de estarem lá para tudo, não é? Não é só... De antes os pais chegavam só para brincar, e pouco, ou para ter aquelas conversas mais sérias, ou para lhes abrir os olhos, de se tu vais ver quando o teu pai chegar. Era um bad cop. E agora não, agora são tudo, fazem parte, dão mimo, dão colo, dão banho, ralham. E portanto, sim, nesse sentido são cada vez mais mães, mães como elas eram antigamente. Portanto, os papéis estão aqui a mesclar-se, ainda bem.
Agora faço-te a pergunta ao contrário, que as mães efetivamente são diferentes dos pais. Mesmo que o pai tenha o mesmo papel, acompanhe a criança, vá à escola, muda as fraldas, mas a mãe ainda continua a ter aquele toque especial, talvez porque carregou a criança durante 9 meses.
Não sei, tenho alguma dificuldade em responder isso.
Eu confesso-lhe que eu faço esta pergunta porque eu não sou pai nem mãe, portanto não faço nenhum papel nem outro, e portanto é para mim de facto uma descoberta aquilo que me está a dizer.
Sim, não, eu tenho alguma dificuldade em responder a isso porque, como eu tenho a sorte de ter um marido que é um pai-mãe, eu acho que nós acabamos por sentir as coisas de uma forma muito parecida. Ok, homens são diferentes de mulheres e, portanto, há sentimentos que se calhar são diferentes porque nós temos géneros diferentes.
E as mulheres são diferentes de umas para as outras também, não é?
Também portanto... são diferentes de umas para as outras. Claro, nós somos todos diferentes e, portanto, estar a medir e a avaliar o que é que cada um sente e de que maneira que sente é complicado. Agora, eu acho que as mães não sentem de forma diferente ou mais intensa porque carregaram o bebê neste tempo em que vivemos, porque as coisas são tão, tão partilhadas, ou pelo menos deviam ser. E nota-se, como lhe dizia no início, que nos grandes centros urbanos acho que já há aqui um equilíbrio muito maior. Depois, mais para o interior, já não será tanto assim, e
como
é natural,
poucos,
estas idiosincrasias, mas eu acho que o sentimento pelos filhos há de ser uma coisa muito, muito parecida.
São formas de amar diferentes, não é? Mesmo aquele pai que às vezes é menos presente na educação do filho, ama à sua maneira, porque também ele foi educado dessa maneira. Quando fazemos esta comparação entre mais o interior e o litoral, mais os centros urbanos e os mais rurais, não é? Portanto, o pai não deixa de amar o seu filho, essa é a sua forma
com
de
certeza,
sentimento.
Claro, é? Agora pronto, se puder evoluir para um patamar diferente, vamos todos ficar mais felizes.
Há pouco a Sónia usou uma expressão que eu achei engraçada. Disse, bem, para que as mães, os pais e as mães já não são... tanto ou tão parecidos como as nossas mães e os nossos pais antigamente. Já não se fazem mães como antigamente?
Não, ainda se fazem. Ainda se fazem mães como antigamente. Agora, eu
forma
acho...
forma diferente, se calhar, não é?
Eu acho que nós somos hoje melhores pais, em muitos sentidos. Por outro lado, também não somos... É difícil isto, porque é assim. Por um lado, nós nunca estivemos tão atentos às necessidades das crianças como hoje. Nós sabemos muita coisa sobre os miúdos e lemos imensos livros e há imensos psicólogos e pediatras e pedagogos que estão sempre a ensinar-nos a melhor maneira de agir.
E cursos e de formação, não é?
E às vezes são melhores maneiras, porque cada um tem a sua teoria e, portanto, às tantas, nós de tanto sabermos, acabamos numa encruzilhada de desconhecimento. É estranho, porque o excesso de conhecimento às tantas também provoca uma angústia. Para onde é que eu vou? Há tantas ideias diferentes, tantas teorias diferentes, o que é que eu faço? E isso também nos esvaziou aqui um bocadinho de uma espécie de instinto, sendo que isto não existe, mas uma espécie de deixa-me fazer à minha maneira. E, quer dizer, já sempre houve filhos, sempre houve pais. E, portanto, quer dizer, não é de estragar a criança ao primeiro sopro. Acho que perdemos aqui um bocadinho a maneira, o nosso senso comum, na ânsia de queremos fazer tudo perfeito. E depois, como há cada vez menos filhos por família, não é? As pessoas têm um filho, dois filhos, tudo o que é raro torna-se precioso. E há muitos, muitos pais que tratam os filhos como se eles fossem de cristal. E tornam.
É a mãe galinha, o pai galinha, debaixo da asa.
Sim, tornam as crianças assim uns seres complicados, que eu não sei o que é que vai ser o futuro, que é, não se pode ralhar, não se pode porque a criança fica traumatizada, não se pode pôr de castigo, porque a criança. Agora é tudo a coisa positiva, a coisa. E eu acho isso muito bonito na teoria, mas acho que na prática estamos todos a enlouquecer um bocadinho. Quer dizer, sempre as mães de antigamente, como me estava a dizer há bocadinho, eram as mães que também nos sabiam pôr em sentido. Eu levei muito puxão de orelhas e acho que não me saí propriamente mal. E hoje em dia temos com estes cuidados todos a tratar das crianças com tanto jeitinho que parece que se vão partir. E eu tenho às vezes um bocadinho medo do resultado que isso possa ter na prática. Não estou a dizer que
se deve sou
adepta da violência, claro, de todo, mas acho que um bom ralhete na altura certa e um pôr as pessoas no sentido e dizer-lhes não, acho que continua a ser muitíssimo importante. E portanto, às vezes, na verdade, fazia falta um bocadinho das mães de antigamente. Por outro lado, estamos muito no bom caminho porque temos muito cuidado com os nossos filhos e amamos-los de uma maneira, e exprimimos o amor. Portanto, acho que não se exprimia muito o amor.
Era isso que eu ia dizer. Eu lembro de falar com uma amiga minha há muito pouco tempo, que tem 35, 36 anos, e ela dizia-me até com algumas lágrimas nos olhos: tenho muita pena porque nunca a minha mãe, e a mãe ainda é viva e o pai também, nunca me disseram eu amo-te, a mãe ama-te. Uhum. Mesmo sabendo que a mãe que ama, seguramente, nunca o disse. Porquê que havia esta dificuldade em verbalizar os sentimentos, na sua opinião?
Eu acho que isto vinha de trás, não é?
As
pessoas que não são amadas, ou pelo menos que ninguém lhes demonstrou amor, também não sabem demonstrar. E, portanto, como há não muito tempo as crianças comiam na cozinha, não partilhavam os mesmos espaços que os adultos, não se conversava com elas e, portanto, exprimir afeto era uma coisa que não fazia sentido.
E também se achava que era mimar demasiado a criança, não é? Dizer
também,
a mãe ama-te não era prepará-la para a vida, até porque as crianças iam muito cedo trabalhar, não é? Muitas
Sim.
delas aos 14, 15 anos, não é?
Eram outros tempos, não havia tanto esta preocupação de demonstrar afeto, e isso felizmente mudou e hoje nós somos, nós estamos sempre a dizer, muitos de nós, e ainda bem, quantos mais melhor, aos nossos filhos que os amamos e que eles são importantes para nós, e ainda bem que isso mudou.
Então vamos falar um bocadinho sobre o seu blog. Nasceu em 2008 para contar as peripécias de uma mãe de dois filhos, ainda pequenos.
Exato.
Daí o nome sugestivo Cocó na Fralda. Como é que surgiu a ideia de partilhar histórias da maternidade? E porquê que não escolheu simplesmente fralda molhada, e escolheu o cocó na fralda?
Pois, tinha sido mais inteligente, porque isto entretanto cresceu e agora é uma complicação, está sempre com este nome.
Ah, ela trabalha no cocó, não é? Portanto...
Exato. Não, e às vezes o blog entretanto degenerou noutras coisas, e às vezes quer fazer coisas jornalísticas e um bocado mais à séria, e é complicado dizer às pessoas, bom, isto é para o cocó na fralda. Então, eu decidi escrever as peripécias porque estava numa fase, era editora numa revista, estava a escrever pouco, sentia um bocadinho de necessidade de escrever e podia realmente escrever e meter na gaveta, mas com esta coisa de uma pessoa se habituar a escrever para os outros, decidi criar o blog. E depois, eu quando chegava à redação sempre a contar as peripécias dos meus filhos, sobretudo do mais novo, que era o segundo, é hoje o segundo, mas na altura era o mais novo, que era terrível e mantém, e cada vez que eu contava as peripécias na redação havia sempre pessoas a dizer: ah, pá, devias contar isso num blog, isso tem tanta graça. E foi assim, portanto, comecei a contar apenas para amigos, não é? Para as pessoas que liam, nem fazia ideia que um blog podia ter o alcance que tem hoje. E pronto, e para que as pessoas soubessem que aquilo não era um baby blog cor-de-rosa, muito fofinho, e que, portanto, eu ia ali basicamente cascar neles e dizer um bocadinho as coisas terríveis que eles faziam, decidi chamar-lhe Cocó na Fralda para que ficasse, pronto, para que não restassem dúvidas, que aquilo era uma coisa, pronto, assim, para dizer. Para desabafar.
É um cocó às vezes.
Um cocó, que às vezes podem ser, de facto. Os filhos podem ser muito queridos, mas também podem ser difíceis.
Tive aqui uma ajuda que foi da Pipoca, não é? Da
Sim.
Ana Garcia Martins, que as pessoas conhecem do blog A Pipoca Mais Doce. Ela também deu-lhe aqui um empurrão, porque ela, enfim, é uma blogger muito conhecida, e isso foi um estímulo também, não é? Quando ela lhe diz.
Pois, ela estava lá na redação, trabalhava comigo, e foi ela que todos os dias me azucrinava a cabeça para eu criar o blog. Eu nem lia blogs, nem nada, e ela insistiu. E depois um dia criei o blog e quando ela disse, então e como é que se vai chamar? E eu disse, Cocô na Fraldela. Ah, tens a certeza desse nome? E eu estava completamente convicta, mas devia tê-la ouvido, porque hoje seria uma pessoa diferente.
Mas pronto, ficou assim, e assim vai
ficou
morrer,
assim,
não é?
E assim provavelmente morrerá.
O que é que mudou em si, como mãe, entre esta época dos primeiros filhos, não é? E agora tem quatro.
Sim.
O maior já está na universidade, como é que é possível?
Não, ainda não está quase. A acabar o 12º, sim.
Como é que foi ganhando esta experiência e como é que se vê agora ter um filho universitário em que os problemas agora passam a ser outros?
Bom, como me vejo, em primeiro lugar é como velha, não é? Porque aquela coisa que não sou a ter um filho universitário faz uma dor nas cruzes que não acaba.
Ou uma
não
mãe
é?
Muito jovem, não é? Portanto...
Mas custa um bocadinho. É giro, é muito giro. Eu acho que não mudei muito como mãe, porque eu sempre fui muito descontraída. Eu, o Manel tinha 4 meses e nós fomos de carro com ele para a Serra Nevada e revezávamos para ir fazer ski. Eu nunca fui muito assustada ou como é que vou fazer com a comida. Às vezes as pessoas perguntam, como é que viajas e como é que é com a comida? Oh, senhora, então, mas quando a gente viaja para outros países também há comida lá, que também há crianças lá. As pessoas complicam às vezes um bocadinho, é esta coisa dos filhos únicos, acho eu, que as pessoas acham que eles são partir, se chegarem a outro país e comerem outra coisa, vão morrer
e que
à
se
fome.
Um dia não os puderem levar de carro à escola, eles não podem ir de autocarro com medo que sejam raptados no metro.
Exato, não é? Exatamente. E portanto eu acho que sempre fui muito descontraída. O que aconteceu foi que fui descontraindo cada vez mais. Hoje às vezes parece já quase roçar a negligência, não estou a brincar, mas é muito, 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 muito descontraído. E depois é uma sorte ter um filho de 17 anos e ter um de 4, que é o último, permite que ele tome imensas vezes conta do irmão. Por exemplo, eu ontem tive que estudar com o segundo, que está ali com algumas dificuldades no 8º ano, e o Manel foi buscar, o mais velho, foi buscar o mais pequenino à escola e foi com ele comer um gelado, foi com ele passear, foi com ele brincar, porque eu não podia estar a tomar conta do mais pequeno. E este período vai ter que ser assim várias vezes e ele está bem nas aulas e, portanto, ajuda-me imenso. É muito giro ter esta diferença de idades, porque dá para tudo. Dá para ter um crescido com quem se conversa sobre filosofia e dá para ter um pequenino que ainda nos permite ter a ilusão de que somos mães super jovens.
Temos
um bebê.
É?
E sonhar, sim.
A Sónia tem consciência que neste momento é uma chamada família numerosa. Quem diria que iríamos chegar a um ponto que 4 filhos.
Exato,
é uma família...
É verdade.
É uma família numerosa.
É.
Há muita gente que diz, bem, só quero ter um filho, 2 no máximo, porque quero dar tudo ao meu filho. É possível dar tudo ao filho, ou aos filhos, quando eles são, por exemplo, 4? Esta ideia de só um é que é, porque se eu tiver 4 será complicado tê-los na universidade, dar-lhe roupa, viajar.
Bom, temos que falar para quem nos ouve. E claro que se as pessoas não têm condições económicas, se calhar faz sentido que tenham um filho e que lhes possam proporcionar o mínimo. Eu acho é que não é dar tudo. Dar tudo a um filho não é bom. Dar tudo em termos de amor é ótimo. Dar tudo o que eles querem não é assim tão bom. Eu preferi, pronto, tendo a possibilidade financeira, digamos assim, alguma... E, portanto, porque trabalhamos muito e isto sai-nos do pelo, não somos ricos de origem.
E teria outro estilo de vida se tivesse só um ou dois,
então,
não é?
Então não teria, teria um estilo de vida incrível. Não, mas nós optámos por lhes dar irmãos, mais do que lhes dar tudo. Eu poderia, quer dizer, se eu tivesse só um filho, ele estava à vontade para a universidade que escolhesse, podia escolher privada, podia ir para fora, estudar, é verdade. Mas ele tem uma vida extraordinária por ter os irmãos que tem e por ter tanto amor. Eu acho que a família que nós temos é um caldo de amor. Às vezes eu vejo o meu filho mais novo de passar de colo em colo pelos irmãos e tenho a certeza que tivemos a decisão certa, tomámos a decisão certa. Também se pegam, claro, e às vezes odeiam-se, mas também faz parte, não é? Isso também é uma aprendizagem extraordinária para a vida. Exatamente. Eu acho que os filhos únicos, eu fui filha única durante 11 anos, depois tive uma irmã, felizmente, mas pronto, esses 12 anos foram um bocadinho estruturais. Tinha imensos irmãos na minha imaginação, portanto, às tantas também me ajudou. Mas eu acho que se ter filho único nunca é tão bom como ter irmãos. Ter irmãos é uma coisa maravilhosa. E eu sou franca, se fosse eu mais nova, ainda arrasava por aí fora nesse caminho.
Para o quinto ou para o sexto, não é?
Exatamente.
no blog, além de contar o seu dia-a-dia e o dia-a-dia da sua família, foram também nascendo aqui algumas rubricas com conselhos úteis a outras mães e outros pais sobre, por exemplo, saúde. Os pais procuram muito este tipo de informação. O que é que eles mais procuram no seu blog?
Sim, procuram isso, procuram dicas, procuram. Ainda ontem recebi uma pergunta: como é que se organiza ao fim do dia? Como é que é os banhos e os estudos? E eu às vezes não tenho uma resposta. Eu própria às vezes não sei como é que me organizo no meio do caos que é a minha vida.
É quase um milagre, não é?
É quase um milagre, sinceramente, todos os dias. Mas procuram isso. Pois tenho uma rubrica que é o Mudar de Vida, que tem sempre imensa audiência, que é, no fundo, pessoas que tinham uma vida socialmente forte, não é? Uma profissão daquelas sonantes, tipo engenheiro ou médico, e depois, de repente, um dia descobrem que a sua vocação é ser massagista. Portanto, normalmente é a ideia de passagem do cavalo para burro, sendo que para a pessoa não foi nada uma passagem de cavalo para burro, foi um encontro daquilo que lhes dizia mesmo muito e era uma vocação. E eu adoro essa rubrica por tudo que ela encarna de coragem, de trocar o certo, muitas vezes pelo incerto, mas numa busca de felicidade. E as pessoas gostam muito, muito dessa rubrica também. Depois as pessoas gostam de dicas de viagens também. Eu gosto muito de viajar, adoro viajar. Se pudesse, viajava muito mais do que viajo.
Todos nós, no fundo.
Todos nós também, acho que sim. E portanto as pessoas vão procurar um bocadinho também desse lado de viagem, de prazer e de... acho que é por aí.
Alguma vez sentiu que as suas partilhas no blog ajudaram alguém que estava, por exemplo, a passar por um momento mais difícil, mais complicado com os filhos e que, através do seu blog, conseguiu resolver esses problemas?
Sim, eu partilhei algumas dificuldades que tive com este filho Martim e uma psicóloga que nos ajudou, por acaso ele nem nunca lá foi só em conversa com ela deu-nos algumas ferramentas e algumas pessoas que estavam a passar pelo mesmo acabaram por encontrar ali uma solução, até porque eu expliquei o que é que eram as ferramentas e foi muito, muito interessante. Outras vezes também já falei sobre os miúdos que chumam um ano, nunca aconteceu com os meus, não estou livre, mas um bocadinho esta ideia de calma, se chumbar o ano, quer dizer, não morre ninguém. Às vezes é importante marcar um bocadinho de passo para depois se avançar. Às vezes os miúdos são tão imaturos, a nossa escola é tão complicada, é tão, parou tanto no tempo, devia tanto mudar aqui, mudar o paradigma, porque tudo mudou menos a escola mantém-se igualzinha ao nosso tempo, muito pior no sentido de tanta matéria, e portanto às vezes os miúdos simplesmente não conseguem, porque não são esses miúdos de marrar, e portanto desconstruir um bocadinho. Eu acho que neste sentido da desconstrução, ou mesmo nas viagens, quando as pessoas perguntam então, mas e o que é que levaste para comer e como é que foi com a criança, esta desconstrução eu acho que pode ter ajudado aqui além, sei, pronto, passa aí modéstia, mas pode ter ajudado as pessoas a perceber que, caramba, é só um miúdo, toda a gente sempre teve filhos, isto não é assim tão difícil, é só...
E que no passado se viveu bem pior, as pessoas tinham muito mais filhos e conseguiram educá-los.
Exatamente, não é? Exatamente.
Há 5 anos escreveu também um livro, A Culpa Não É Sempre da Mãe, onde aborda, enfim, a questão da culpa que muitas mães sentem por não serem perfeitas. Uhum. Porquê é que as mães têm este peso e os pais nem tanto passam esta responsabilidade para a mãe? Porquê é que a mãe quer ser perfeita, sendo que a perfeição não existe?
Eu acho que isto tem a ver com aquilo que se foi sempre imputando às mães, não é? Falávamos no início da nossa conversa que os pais hoje estão muito mais presentes. Pois, mas é hoje, porque há muito pouco tempo não estavam lá. E quem estava lá eram as mães. E nesse livro eu falei com um psiquiatra que me contou que há não muito tempo, e estamos a falar, não sei, talvez há 40 ou 50 anos, havia o conceito da mãe esquizofrenizante. Ou seja, considerava-se em psiquiatria que havia casos de esquizofrenia que eram provocados pelas mães. Que isto é completamente louco, não é? Portanto, a culpa sempre foi apontada, de facto, às mães. Quando alguma coisa não corria bem, como as mães é que estavam lá a fazer toda a parte de educação porque os pais estavam a trabalhar, a culpa era delas. E isto é uma coisa que, por muito que os tempos vão mudando, se perpetua na mentalidade, na cabeça, na memória coletiva. E portanto, as mães de facto sentem, e quer dizer, eu escrevi o livro e sinto todos os dias, sei lá, um filho cai, parte qualquer coisa e uma pessoa sente logo que a culpa é sua. Porque não estava, porque estava e não se acautelou, não acautelou aquele. O meu filho, no ano passado, caiu da cama abaixo, quando eu fiz anos de casada, num hotel, e partiu a clavícula e fui de charola com ele para o hospital. Os outros ficaram lá com o pai no hotel em Troia. Claro que eu fiquei culpabilizadíssima. Eu pus imensas almofadas antes dele dormir, mas ele caiu para o outro lado onde eu não tinha posto almofadas. Claro que eu me culpei por não ter posto almofadas no sítio onde ele foi aterrar.
Mas nós percebeu passamos... que a mãe também erra.
As mães erram, claro.
E não faz propósito, não é?
Erram e às vezes não erram. Às vezes a vida é isto, não é? Acontecem acidentes. Há coisas que nos ultrapassam.
Ó, Sónia, mas... Há muitas coisas de que se arrependa ter feito como mãe e que depois foi corrigindo nos filhos mais novos. No essencial, a mãe do mais velho, que tem quase 18 anos, é a mesma mãe do mais novo, que tem 4 meses.
Não. A mãe do mais velho é uma mãe muito melhor do que a mãe do mais novo.
Foste desleixando, é ao contrário.
Exatamente. Não é bem desleixando, é porque no primeiro eu sempre disse que gostava de ter, se eu só tivesse um filho, queria que fosse um rapaz, porque queria fazer dele um bom homem. Sempre disse isto. E quando ele nasceu, eu decidi que ia fazer dele um bom homem. E isto significou ser rigorosa, ser rígida. Não muito rígida, porque a minha mãe foi muito rígida comigo. Eu nunca quis seguir por esse caminho. Mas ser rigorosa, cumprir em termos de educação. Aquilo estava ali mesmo by the book. Ele nunca me fez uma birra, e se fizesse era logo olhos regalados e um berro. E com o mais novo, acontece que a pessoa vai ficando cansada, não é? Eu, na verdade, já sou um bocado avó. E, portanto, ele faz o que quer de mim, na verdade. Faz o que quer. Portanto, ele pede-me o telemóvel. Dá-me o telemóvel. Não dou. Dá-me o telemóvel. Pronto, eu dou.
Exato.
E o meu filho mais velho olha para mim e trespassa-me com o olhar, dizendo: como é que é possível? Tu nunca fizeste isto comigo. E é verdade, tem toda a razão, não fiz. E portanto ele é mais bem educado do que este será. E no futuro não sei o que é que isto poderá querer dizer na vida deles, sinceramente. Temo pelo mais novo, porque eu acho que o mais velho está melhor educado. Isto foi descambando.
Só para terminar, quando olha para o futuro, qual é assim o maior desejo, e já agora qual é o maior receio para os seus filhos?
O maior desejo é que eles sejam felizes, independentemente das escolhas que queiram ter, fazer, e que sejam amigos entre eles. Eu e o meu marido dizemos sempre que se nós morrermos e eles andarem à pancada, seja porque lhes deixámos alguma coisa, seja por o que quer que seja, porque uma mulher se meteu, um homem se meteu, indiferente, se eles se zangarem, nós vimos ensombrá-los e dar-lhes cabo da vida. Vimos em fantasma dar-lhes cabo da vida. Portanto, isso é uma coisa que eu teria mesmo um desgosto profundo se eles se zangassem como irmãos. O maior receio, quer dizer, tenho imensos medos, não é? Tenho medo que não sejam felizes.
É o principal, se calhar.
Não encontrem emprego, medo que se metam em coisas complicadas, que tenham acidentes, doenças, enfim. Mas tento não pensar nisso e tento pensar só no lado bom.
Bem, e porque o Dia da Mãe é todos os dias, um feliz Dia da Mãe para si.
Obrigada.
Obrigado por ter estado connosco aqui no Lusofonias. Falamos então com Sónia Moraes Santos, do blog Cocó na Fralda. No fundo, falamos com uma mãe de 4 filhos. Muito obrigado. Até breve.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Esta segunda-feira, dia 6, tem início as conferências de maio na sede do Centro de Reflexão Cristã em Lisboa. Vão ser quatro conversas com o tema Os Jovens Chamados a Transformar, sempre às segundas-feiras, às 6:30 da tarde. Pode conhecer todo o programa no Facebook do Lusofonias. E em Coimbra, o Seminário Maior organiza o ciclo Curtas com Conversas, em torno de curtas-metragens. Vai ser na quarta-feira, às 9 da noite. Laborinho Lúcio é o convidado de uma conversa sobre a liberdade e prisões, a partir do filme Arena, de João Salavisa. Já sabe que pode encontrar toda a informação sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. E é assim que chegamos ao final de mais um programa Lusofonias, este em que falamos de maternidade. Aproveito para desejar a todas as mães um feliz Dia da Mãe. O Lusofonias é um programa da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana. Da 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 di da 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 di. Não queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois culpas no rosto. Isto é sincero, porque não quero dar-te um desgosto. De quem eu gosto, nem às paredes confesso, e até aposto que não gosto de ninguém. Podes julgar, podes chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Quem sabe se te esqueci ou se te quero. Quem sabe até se é por ti eu espero. Se gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses que me convences, nada te digo. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. E até aposto que não gosto de ninguém. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Papá. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso.